No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. Até esta sexta-feira, o jornal é especial sobre a edição 68 da reunião anual da SBPC que ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
SBPC 2016.
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, volta a afirmar que recuperação do orçamento para a ciência é prioridade na sua gestão, mesmo diante da crise econômica. A declaração foi dada por Kassab nesta segunda-feira, em visita aos estandes da ExpoTC, mostra de ciência, tecnologia e inovação que ocorre dentro da edição 68 da reunião anual da SBPC. Para este ano, a área conta com orçamento de 4 bilhões e 500 milhões, o menor patamar dos últimos anos. O ministro disse ainda que continua negociando empréstimo de 1 bilhão e 400 mil dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que seriam usados para irrigar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Durante a abertura do evento no domingo, o ministro Kassab foi vaiado pela comunidade científica, que pediu a volta do antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, recentemente fundido das comunicações. Um ato público contra a fusão das pastas e pela recuperação do orçamento para a área da ciência e tecnologia está marcado para esta quarta-feira durante a SBPC. Segundo o Ministério da Saúde, o surto de dengue, febre, chikungunya e zika que o país enfrentou no início de 2016 já passou. Mas o que a epidemia ensinou para o Brasil? Já é possível produzir vacinas contra essas doenças? Essas e outras perguntas vão ser respondidas em mesa redonda e conferência na programação de hoje da reunião anual da SBPC. As informações na reportagem de Vanessa Bugri.
Quase 1 milhão e 300 mil casos prováveis de dengue foram registrados em 2016 em todo o Brasil. Parente da dengue, a febre chikungunya, já registrou 122 mil casos neste ano. Mas a nova doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a Zika, registrou 161 mil casos até maio deste ano. A doença pode causar a microcefalia, uma malformação congênita que atrapalha o desenvolvimento de crianças. O vetor dessas doenças, o mosquito Aedes aegypti, se reproduz em água parada, sendo que a melhor forma de combate é evitar esses lugares. Mas por que, mesmo com uma solução tão simples, o Brasil continua tendo que enfrentar inúmeros casos das doenças? O vice-presidente de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Rodrigo Estabelli, destaca que é preciso elaborar um planejamento para estudar, prevenir e intervir na situação.
Passamos por um processo da própria Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, montando planos de intervenção e de ação, caminhou desde da aparelhagem científica e tecnológica para o entendimento da epidemiologia da infecção, até mecanismos de controle vetorial, passando por projetos que fazem a mobilização social, ou seja, qual foi o planejamento que a Fundação Oswaldo Cruz adotou para poder estudar, prevenir e intervir em uma das epidemias mais importantes no Brasil.
Uma solução para diminuir os casos de dengue, zika e chikungunya é a criação de vacinas que imunizariam a população contra as doenças. No caso da dengue, já existe uma vacina mundial aprovada no Brasil, mas que ainda possui uma capacidade de imunização baixa. Vacinas mais eficazes já estão em testes. No caso da chikungunya, uma imunização está sendo desenvolvida pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, com estudos em fase ainda bastante iniciais. Já em relação à Zika, há algumas pesquisas em andamento no país. Uma das mais avançadas é a que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan. A previsão é que, caso os testes em humanos sejam bem-sucedidos, a vacina possa ficar pronta a partir do ano que vem. Mas os pesquisadores enfrentam uma grande dificuldade. Como o vírus ainda é novo, falta conhecimento do comportamento na hora de se debruçar na busca de imunização. É o que afirma o vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, Rodrigo Estabelli.
O grande gargalo, né, é justamente o conhecimento epidemiológico, a história epidemiológica desse vírus para se fazer uma vacina. Os efeitos colaterais a gente consegue ver a partir de ensaios ou fazendo o histórico epidemiológico do vírus, né? Então ainda isso está se construindo, né? Nós temos alguns elementos do vírus com relação ao comportamento fisiopatológico dele, mas ainda não conhecemos a fundo como conhecemos outros vírus. Existem alguns gargalos técnicos, né, para se fazer uma vacina eficiente, né, para flavivírus, né, porque os vírus são muito adaptados ao próprio seu hospedeiro.
Pesquisador que desenvolve vacina contra a Zika e diretor da Divisão de Desenvolvimento e Imunização do Instituto Butantan, Paulo Leor, aponta como uma das dificuldades a articulação de uma produção de laboratório com a de larga escala.
Quando eu faço um estudo de bancada, eu não estou muito preocupado com como é que eu vou levar para a produção. Eu estou preocupado com o que a gente chama de prova de conceito. Se aquela vacina que eu desenvolvi, ela vai induzir a resposta imune protetora que eu quero. O desafio para a produção, eu tenho que transformar o processo de produção da vacina que foi feito e que mostrou a prova de princípio num processo viável em larga escala.
A discussão sobre dengue, chikungunya e zika vírus vai ser realizada em dois momentos nesta terça-feira. Na manhã, a conferência Dengue, Chikungunya e Zika, vacinas, formas clínicas, epidemiologia comparativa, novos testes diagnósticos, vai ser realizada às 10h30 da manhã ao meio-dia. Já a mesa redonda, gargalos na produção de vacinas, dengue, chikungunya e zika, vai ser realizada das 3h30 da tarde às 6 da noite, com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
Também hoje, durante a SBPC, vai ser lançado o estudo que traz informações sobre a formação e o emprego de mestres e doutores no Brasil. O levantamento Mestres Doutores 2015, estudo da demografia da base técnico-científico brasileira, foi elaborado pelo CGEE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, com base em dados do Ministério do Trabalho e da CAPES. Os dados vão ser apresentados pelo diretor do CGEE, Antônio Carlos Filgueira Galvão. Além disso, vai haver um debate com o presidente da CAPES, Abílio Baeta, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidoves, e o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Sérgio Gargione. A atividade será coordenada pela presidenta da SBPC, Helena Nader. O evento começa 1 da tarde. O estudo deve ser disponibilizado posteriormente pelo seguinte site: www.cgee.org.br. Companheiro fiel dos pesquisadores, os microscópios estão cada vez mais avançados, sendo possível observar partículas cada vez menores, uma precisão altíssima. É a microscopia eletrônica, que é tema de conferência em minicurso na reunião anual da SBPC. É o que você confere na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Existe uma infinidade de mundos para além do que nossos olhos podem ver. Foi justamente para conseguir enxergar estes objetos minúsculos que os microscópios foram criados. Os chamados microscópios óticos são formados por um conjunto de lentes que ampliam as imagens por meio de um feixe de luz, permitindo que a gente consiga enxergar elementos pequenos, como bactérias. Mas estes organismos ainda são considerados grandes se comparados com o mundo nanométrico, que tem dimensões 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Para permitir que esse mundo salte aos nossos olhos, foi criado o microscópio eletrônico, que amplia as imagens por meio do movimento dos elétrons. É o que explica a professora do Departamento de Física da UFMG, Carla Belzuit.
A microscopia eletrônica, ela é parecidíssima com a microscopia ótica, só que em vez de usar luz, ela usa elétrons, né? Do mesmo jeito que o microscópio óptico, você vai incidir luz de uma lâmpada no seu objeto, no microscópio eletrônico você incide elétrons no seu material. Aí a gente consegue, além de visualizar, a gente ainda consegue também determinar quais elementos químicos estão presentes na amostra e como que os átomos dessa amostra se organizam.
Os estudos de microscopia eletrônica começaram na década de 1930 e têm aplicações às mais variadas áreas da ciência, como explica a professora Carla Belzuit.
uma colaboração com colegas da Belas Artes, que é para fazer um relacionamento com a época de criação dessas estátuas, o tipo de material utilizado. Tem uma demanda muito grande de estátuas roubadas de altares para tentar identificar para qual altar qual estátua pertenceria. Tem uma outra colaboração, né, com professores da engenharia sobre parte de cimento, concreto, asfalto, tentando melhorar, né, a qualidade com alguns aditivos, trabalhando com mantas.
Os custos de um microscópio eletrônico são altos. Os preços variam de 100 mil a 11 milhões de dólares. Além disso, é preciso investir para a manutenção dos equipamentos. No Brasil, foram criados grupos nas universidades para ajudar na manutenção. A conferência Microscopia Muito Mais Que Uma Grande Lupa vai ser realizada nesta terça-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Já o minicurso Introdução à Microscopia Eletrônica tem atividades até quinta-feira, das 8 às 10 da manhã. Repórter Maria Dulce Miranda.
Outras duas atividades da programação principal da SBPC vão contar com a presença da UFMG hoje. A professora da Faculdade de Farmácia Maria das Graças Lins Brandão é uma das palestrantes da mesa redonda popularizando a ciência em um mundo globalizado. E a professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Leia Freitas Pérez participa da discussão Festas e Patrimônio Imaterial no Brasil. As mesas começam às 3h30 da tarde. Leishmaniose são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania e que se dividem em modo geral em leishmaniose tecumentar americana, que afeta a pele e as mucosas, e a visceral, que atinge órgãos internos. Apesar da gravidade das doenças, ainda não existem vacinas disponíveis para prevenção. Além disso, os tratamentos disponíveis atualmente têm efeitos colaterais pesados. Para combater esse problema, o Laboratório de Biotecnologia Aplicada à Leishmaniose da UFMG quer desenvolver novos fármacos que reduzam as complicações causadas pelos medicamentos. Esse é o tema de um pôster que vai ser apresentado hoje na edição 68 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. As informações na reportagem de Deise Paiva.
Todas as drogas usadas no tratamento das leishmanioses têm toxicidade considerável, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. Tanto os medicamentos de primeira linha quanto as drogas utilizadas como segunda escolha têm efeitos colaterais, como a febre, tremores, calafrios e até falência renal. Impulsionada pelas pesquisas do laboratório de Biotecnologia Aplicada à Leishmaniose da UFMG, a aluna do nono ano de Ciências Biológicas da UFMG, Ana Maria Carvalho, vai apresentar um trabalho durante a Jornada Nacional de Iniciação Científica da SBPC, que avalia o uso de duas substâncias, a quitosana, encontrada em exoesqueletos de insetos, crustáceos e parede celular de fungos, e a condroitina, geralmente derivada da cartilagem de bovinos, no desenvolvimento de nanopartículas para a criação de um fármaco para o tratamento das leishmanioses. As nanopartículas são partículas pequeniníssimas com dimensões correspondentes a 1/1 bilionésimo de metro. O trabalho testou o poder dessas substâncias para reduzir os efeitos colaterais da amfotericina B, droga de segunda linha com efeitos colaterais fortes. É o que explica a estudante Ana Maria Carvalho.
Nós usamos quitosana e a condroitina para formar uma nanopartícula que absorvesse a amfotericina e quando ela fosse aplicada no paciente, ela fosse liberada de forma mais lenta e ia diminuir o efeito colateral. Dores de cabeça, náuseas, vômitos, febre, principalmente em idosos, tem falência renal. Uma das opções era trabalhar com esse fármaco, só que manipulando ele, até usando a nanopartícula, que é o nosso caso, para ver se esses efeitos colaterais fossem um pouco mais fracos do que usar só o fármaco em si.
Essa é uma das primeiras pesquisas que utilizam essas duas substâncias, quitosana e condroitina, em fármacos para o tratamento das leishmanioses. Para a estudante Ana Maria Carvalho, um dos pontos altos da pesquisa é a conclusão de que o sistema de nanopartículas foi eficiente tanto para reduzir os efeitos colaterais da medicação, quanto para reduzir os sintomas das doenças.
Ele tem uma redução do efeito não só do colateral do fármaco, mas da leishmaniose em si. Então, além dele diminuir o efeito colateral, ele ainda tem um efeito anti-leishmanicida, que eu acho que é um dos pontos altos do trabalho. Ele ainda ajuda muito a não só o fármaco a ser liberado lentamente, mas com os nossos grupos de camundongos que foram montados, nós conseguimos provar que a congrutina e a quitosana, elas têm um efeito positivo para o tratamento da doença.
Apesar do desenvolvimento das nanopartículas não ser exatamente uma novidade no ramo farmacêutico, o uso dessas duas substâncias é uma opção mais barata em relação aos medicamentos que atualmente estão disponíveis no mercado. E essa foi justamente uma das motivações das pesquisas do grupo, como destaca a aluna de Ciências Biológicas da UFMG.
Uma das escolhas do projeto de usar quitosana e condroitina são porque elas são baratas. Tem vários outros grupos que fazem nanopartículas, só que com outros compostos mais caros. Tanto que já tem muitos medicamentos para tratamento, só que como o custo é muito grande, ele não é tão acessível à população. Então, a nossa pesquisa é relativamente mais barata do que o fármaco que é comercializado.
O pôster Desenvolvimento e Otimização de Sistema de Nanopartículas contendo quitosana e condroitina para a melhoria do tratamento das leishmanioses vai ser apresentado na tarde de hoje na reunião anual da SBPC. Repórter Deise Paiva.
A programação completa da reunião anual da SBPC está disponível pelo seguinte site: www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro. Termina aqui esta edição especial do UFMG Notícias sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você também pode acompanhar a nossa cobertura da SBPC pelo jornal UFMG ao 12:30 e em um boletim especial às 8 da noite, aqui em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Acompanhe também a cobertura pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG. Educativa. A edição de hoje do UFMG Notícias teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugre, Maria Dulce Miranda e Desi Paiva, edição e coordenação de Paulo Aquimim. Os trabalhos técnicos são de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Um bom dia para você e amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.